Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião do Grupo de Trabalho de Turismo com a audição ao Presidente do Turismo de Portugal, ao Dr. Luís Araújo, a quem dou as boas-vindas ao nosso Grupo de Trabalho que está integrado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e que vem acompanhado com o Sr. Engenheiro Jorge Ambrósio. Portanto, vamos proceder da seguinte forma, como foi solicitado. Vou dar-lhe a palavra já de seguida para fazer uma apresentação do trabalho prosseguido e desenvolvido pelo Turismo de Portugal, porque nesta legislatura é, aliás, a primeira vez que temos o prazer de contar com o Presidente do Turismo de Portugal no Grupo de Trabalho e também depois, naturalmente, os senhores deputados irão querer saber mais e aprofundar e fazer questões sobre este setor tão importante da nossa economia, quer em termos de exportações, quer de emprego, quer mesmo em termos de valor acrescentado bruto. Portanto, dava-lhe já a palavra e, se faz favor, Sr. Presidente do Turismo de Portugal, tem a palavra.
Muito bem, Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito obrigado. É um prazer estar aqui. De facto, é a primeira vez que cá venho. A data não podia ser melhor, porque nós recebemos anteontem os resultados finais do ano 2016, portanto eu vou aproveitar para fazer um bocadinho o balanço de 2016 e explicar um bocadinho as nossas perspectivas e o trabalho do Turismo Portugal para 2017. Eu tenho uma apresentação, não queria ser muito exaustivo, porque queria, obviamente, acho que o diálogo é muito mais interessante e mais profícuo do que estar aqui. Muito bem, vamos começar. Eu vou-vos apresentar um bocadinho os gráficos relativamente aos resultados de 2016, resultados turísticos de Portugal. Portanto, batemos recordes, ultrapassámos a barreira dos 50 milhões de dormidas, ultrapassámos a barreira dos 19 milhões de hóspedes, com mais 9,8% do que em 2015. E, do ponto de vista de receitas turísticas, estamos em 12,7 mil milhões de euros. Aqui só uma apresentação dos 5 principais mercados. Como podem ver, Reino Unido, com uma cota importantíssima de quase um quarto dos nossos turistas, o que é sintomático. A Alemanha, com cerca de 14%, 5,3 milhões, seguida de Espanha, França e Holanda. Nós colocámos alguns gráficos da evolução nos últimos 5 anos, já vos explico porque um bocadinho mais à frente. Isto é uma evolução das dormidas, portanto, aqui podem ver azul escuro os estrangeiros nacionais, azul mais claro, portanto, que dá aqueles 53,5 milhões. Os highlights deste ano, o crescimento nos Açores, com mais 21,1%, o Norte, em segundo lugar, com 12,8% e o Alentejo, com 10,8%. Algarve, área metropolitana de Lisboa e Madeira, concentram uma quota de 72% da procura e das dormidas. Hóspedes, mais uma vez, os highlights é o crescimento nos Açores, com 18,9%, seguidos pela Madeira e o Norte. Aqui a diferença é, ao contrário do anterior, em que era a área metropolitana de Lisboa, Algarve e Madeira, aqui é Lisboa, Algarve e Norte, as principais regiões de destino, concentram uma cota de 70,7%. Receitas turísticas, 12,7 mil milhões, um crescimento médio anual de 10,2% e este ano um crescimento de 10,8% relativamente a 2015, portanto ligeiramente superior ao número de dormidas e ao número de hóspedes. Proveitos na hotelaria, um crescimento de 18% este ano, 17% nos proveitos totais. Algarve, Lisboa e Madeira concentram 74% do total de proveitos. Diária média hoteleira, em 2016, atingiu o valor de 42,6 euros a nível nacional, portanto média nacional, mais 14 euros face a 2012, um crescimento médio anual de 10% ao longo destes 5 anos, e mais 5 euros face ao ano anterior. Aqui também é interessante ver que Lisboa, Madeira e Algarve são as regiões com valores mais elevados de área média, ao contrário do centro e norte e Alentejo, que são os valores mais baixos. Dormidas de mercados externos, só para termos uma ideia dos principais mercados, portanto, o top 5, Reino Unido, Alemanha, Espanha, França e Holanda. Os restantes, também importantes, Brasil, Irlanda, Itália, Estados Unidos e Bélgica. Eu peço desculpa estar a passar depressa, mas como temos pouco tempo, e tenho aqui alguma informação. As variações de mercados externos, dormidas de mercados externos, se houver alguma questão. Aqui o que nós salientamos é França com 18%, um crescimento bastante grande. Brasil com 13,7%, recuperou muito bem a partir do segundo trimestre. O primeiro trimestre foi muito mau para o Brasil, tivemos crescimentos negativos ou decréscimos, o que foi dramático, mas conseguimos recuperar e no fim do ano ficámos com um crescimento de 13,7%. E Estados Unidos com 20,8% de crescimento, muito graças ao reforço das linhas aéreas e das ligações aéreas. Do ponto de vista de receitas, um crescimento na Alemanha, França com 14%, Espanha com 3,5% e Suíça com 21,2%. Passado esta breve informação sobre o que é que, como é que foram os resultados de 2016, como vimos, mais um ano de recordes, o setor está feliz, fruto também muito do trabalho que tem sido feito ao longo destes anos, não só o setor público como o setor privado, mas acreditamos que foi um resultado, de facto, extraordinário e muito positivo, não só para o turismo, como para a economia nacional. Como sempre dissemos, é nos tempos bons que se preparam os tempos, que se prepara o futuro. E, por isso, em maio do ano passado, por iniciativa da Senhora Secretária de Estado do Turismo e do Senhor Ministro, foi lançada o debate sobre a estratégia para os próximos 10 anos. E esse debate, que eu julgo que poderia ser interessante depois, numa próxima ocasião, talvez debatermos um bocadinho mais a fundo.
Temos isso previsto.
Exatamente, pronto. Mas eu não queria deixar de trazer aqui quais é que foram os 10 grandes desafios que nós colocámos em cima da mesa para serem debatidos. E debatidos em todas as regiões, fizemos reuniões abertas ao público e, obviamente, aos stakeholders, para discutir o que é que queríamos, o que é que queremos para o futuro do turismo nacional para os próximos 10 anos. Fizemos três reuniões temáticas em Portugal, uma sobre o emprego, outra sobre inovação e outra sobre empreendedorismo. E fizemos seis reuniões, seis focus groups internacionais com tour operadores, agentes de viagens, isto nos nossos principais mercados. Estamos em fase final de afinação do resultado do que é que vai ser a estratégia dos próximos 10 anos, mas claramente aqui os desafios, estes 10 desafios que colocamos em cima da mesa, para nós, a estratégia tem que dar resposta a estas questões. As pessoas, como é que se promove o emprego, a qualificação e, sobretudo, a valorização das pessoas e o aumento dos rendimentos dos profissionais. A coesão territorial, mitigar as assimetrias regionais. 90% das reservas turísticas são no litoral. Como é que avançamos ou como é que espalhamos a nossa rede turística ou os nossos turistas pelo resto do país? Um crescimento em valor, crescer mais do que a concorrência em termos de receitas turísticas. A questão da redução da sazonalidade, um tema importantíssimo, até porque, como vimos, as nossas principais, ou pelo menos a principal região, o Algarve, tem sofrido nos últimos anos graças a esta questão. E já agora só um dado: o crescimento que se verificou em 2016, 2/3 do crescimento foi na época baixa. O que é extremamente positivo, porque estamos a conseguir inverter a questão da sazonalidade nestas regiões. Um quinto desafio tem a ver com as acessibilidades. atividade não é deslocalizável, portanto, precisamos de trazer os turistas até cá. E aqui, claramente, uma grande aposta tem sido no reforço das acessibilidades ao destino de Portugal e na promoção da mobilidade dentro do território. Portanto, são estas as duas questões, como é que isto se faz e, como nós sempre dizemos, mais importante do que ter os voos é enchê-los. Portanto, é um trabalho feito, obviamente, com todas as regiões, a questão do reforço das acessibilidades aéreas, mas é também um trabalho importante a captação dos turistas para que venham para Portugal. A questão da procura, o conhecimento dos mercados e a adaptação das estratégias públicas e privadas a esta procura. A questão da inovação e do empreendedorismo, como é que estimulamos no nosso setor estas duas áreas. A questão da sustentabilidade, não só na sua perspectiva nos três pilares ambiental, social e económica, mas claramente a sustentabilidade de um destino a futuro. Um ponto 9 que tem muito a ver e com um grande trabalho que está a ser feito a nível interministerial e todo o governo, que tem a ver com a simplificação. O Turismo de Portugal tem participado ativamente na questão da simplificação da legislação e de pelo menos estar ou tentar dar uma resposta mais ágil e mais rápida a quem nos procura. E finalmente um 10º desafio que tem a ver com o investimento, que é o de garantir os recursos financeiros e assegurar a sua adequada aplicação. Posto isto, eu vou tocar em dois pontos que eu acho que são daqueles que têm chamado ou que têm dado mais, não vou dizer visibilidade, mas são aqueles que nos têm ocupado mais, que têm a ver com a promoção e venda e com a área da formação. Obviamente, coloquei-os aqui na apresentação, mas sem problema nenhum podemos falar sobre empresas, investimento, inovação, etc. Na questão da promoção e da venda, os nossos planos 2016 e 2017 respondem àqueles desafios nos aspectos que dizem respeito à sazonalidade, à coesão territorial, às acessibilidades, à sustentabilidade e no crescimento em valor. É um trabalho muito feito pelo Turismo Portugal como promoção da marca Portugal, mas também com a contratualização com as agências regionais, com as 7 agências regionais e na parte de turismo interno com as entidades regionais de turismo e com as secretarias regionais das regiões autónomas. O foco nas pessoas, criar um turismo inclusivo, sustentável e criador de riqueza para as empresas e para as pessoas. Esta é a nossa mensagem de futuro. As campanhas que estamos a desenvolver têm exatamente isto, obviamente isto baseado nos diversos indicadores que temos recebido. Somos o 5º país mais pacífico do mundo, um dos países em que é mais fácil fazer amigos, daqueles em que é um dos países mais indicados agora para se reformar, para estudar. Portanto, acreditamos que pode ser, do ponto de vista de marketing, poderá ser um foco interessante para desenvolvimento de campanhas e para desenvolvimento da imagem do país como um todo. Opções estratégicas na área da promoção e da venda, especificamente. Mercados. Claramente, um reforço dos mercados tradicionais. Nunca esquecer o grande peso, e vimos há pouco que estamos à volta dos 70% dos principais mercados para Portugal. Aqui, obviamente, a questão do Reino Unido e a atenção que estamos a dar à questão do Brexit, a questão da Alemanha, onde temos ainda uma cota reduzida, temos à volta de 1,4% da cota de todo o mercado alemão, o que pode e deve aumentar, e no que toca à França, com a melhoria das ligações aéreas e da curiosidade e do potencial de investimento que temos dentro do mercado francês. Um segundo aspecto relativamente aos mercados tem a ver com a diversificação. Aqui está a Suíça, a Áustria, os países nórdicos e a Polónia. Mas, obviamente, existem outros países aos quais estamos atentos e que chamamos de aposta seletiva, como, por exemplo, Coreia do Sul. Este ano, com a comemoração do centenário de Fátima, é um mercado interessantíssimo para nós e pode ser, podemos ter aumentos grandes, a questão do Japão. Portanto, acreditamos que pode haver aqui esta diversificação de mercados, pode ser muito interessante. A aposta em novos mercados, Estados Unidos e China. Estados Unidos, graças ao aumento das ligações aéreas, o dobro da capacidade aérea este ano comparado com 2015, e na China, por causa da questão da ligação direta do voo que vai iniciar já a partir de junho, julho. A questão digital, as nossas campanhas, obviamente, e a nossa aposta tem sido muito mais na área digital, no online, do que no offline. Isto só não significa que não haja ações específicas offline em determinados mercados, e obviamente aí depende muito do país, da região e do segmento específico. Um foco na promoção de conteúdos, aqui temos um conteúdo que passou no Visit Portugal há algum tempo atrás relativamente à Águeda. A questão da tecnologia e da compra programática, cada vez mais, e isso é um trabalho que vamos desenvolver, que estamos já a desenvolver internamente, é a análise dos mercados numa perspectiva de compra programática. Ou seja, nós o que queremos não é atacar indiscriminadamente ou convencer os nossos mercados indiscriminadamente, vai haver uma aposta seletiva, e hoje em dia, com a informação que temos, conseguimos claramente direcionar a nossa publicidade e a nossa promoção para os clientes e para aquilo que procuram especificamente. Portanto, isto é algo que vai ser implementado este ano e que nos vai permitir, por outro lado também, ter uma avaliação do retorno relativamente à promoção que é feita muito mais clara. A questão da prescrição através de influenciadores, portanto, aqui está também na parte digital a dinamização de a ativação de bloggers e youtubers com poder de influência, o que não significa que não esteja fora de questão também a parte do offline, mais uma vez. Só para informação, também em 2016, Portugal e as diferentes regiões foram referidos mais de 16 mil artigos em todo o mundo. Aliás, temos aqui um site que vamos poder ver essa comparação também. Este ano vamos lançar um novo Visit Portugal, portanto um novo portal mais atualizado, mais ágil e com mais informação disponível para os consumidores finais. Na questão das experiências, o nosso objetivo é, em tudo aquilo que tem a ver com a melhoria da experiência turística, o Turismo Portugal está a desenvolver um trabalho com as várias regiões no sentido de estruturar produto e criar atrativos que sejam transversais às várias regiões. Temos aqui três exemplos: a questão do surf, a questão dos Portuguese Trails e a questão do Portuguese Greens com o golf. Há um quarto, que é a questão dos festivais de música. Outro tipo de produtos, os caminhos de Fátima e a sua ligação com os caminhos de Santiago e promoção conjunta, poderá ser uma possibilidade que estamos a estudar. Portanto, a melhoria da experiência turística é outro ponto. A questão do estímulo das entidades públicas e das empresas para fazerem de Portugal um destino mais acessível, uma campanha que lançámos com o All for All, e que tem inclusive também uma componente financeira com uma linha de apoio que lançámos para apoio a projetos de adaptação de empreendimentos e de projetos públicos em incapacitados, temporária ou permanentemente. Na questão do trade marketing, da acessibilidade aérea, um pequeno exemplo das novas operações que estão previstas para o verão de 2017, portanto este verão. Temos mais 56 operações, com um total de 4.210 voos e 766 mil lugares a mais, comparativamente com 2016. Isto é para 2017. Que, por sua vez, também já havia um crescimento grande relativamente a 2015. Duas notas só em relação à China, com um novo direto, um novo voo direto, 4 voos semanais, com a companhia HNA, Beijing Capital Airlines, perdão, e nos Estados Unidos com as novas rotas TAP e a Delta, que inicia a rota de Nova York, nomeadamente JFK, a partir de maio de 2017. Portanto, isto basicamente é um resumo. Do ponto de vista de campanha internacional, vamos apostar na campanha online e em 17 mercados e vamos também continuar algo que iniciou o ano passado, que é a campanha de turismo interno com os portugueses, com o Ponho Portugal no Mapa. Foi uma campanha que recolheu contributos de todos os portugueses, em que podiam fazer pequenos takes de vídeos, e nós com esses vídeos vamos fazer uma campanha mídia de televisão que vai ser lançada agora. Portanto, os desafios, este era um deles, eram 16, o País do Mar, e de facto foi uma adesão extraordinária. Tivemos mais de 3 mil vídeos colocados por portugueses em todo o país. Depois é interessante porque os próprios vídeos têm o próprio site da aplicação tem a localização de cada take em todo o território nacional. Na imprensa internacional, Press Trips 2016, temos um aumento do número de Press Trips para 1215, sensivelmente 29% de aumento, com 22% de aumento de participantes, que se traduziram num aumento de referências, portanto, nas tais 16 mil referências mundiais. Feiras internacionais e workshops, portanto, a organização das feiras. Vamos estar presente em 12 feiras internacionais. Este ano, 2016, pela primeira vez, além dos empresários tradicionais, levamos 4 startups connosco para cada feira. Vamos continuar com essa questão e obviamente cada feira destas tem 4 startups, numa coisa que traduzimos como Turismo 4.0, seguindo um pouco o movimento digital que queremos imprimir ao país. Workshops trade, vamos fazê-los ao longo de vários países, aqui está a China, Canadá e Irlanda, só neste ano, mas Estados Unidos também vamos reforçar relativamente ao ano passado e, obviamente, dentro da Europa, com as nossas 23 delegações, os workshops são permanentes. Trade marketing, portanto, aqui as campanhas de vendas de destinas e produtos turísticos naturais e o nosso relacionamento com operadores e companhias aéreas é cada vez mais reforçado e a questão da promoção regional, obviamente, como disse, com as 7 agências regionais. O segmento de congressos e eventos corporativos que estamos a apoiar muito e que estamos a desenvolver bastante dentro do Turismo de Portugal, criámos uma equipa que, em colaboração com os diversos convention bureaus do país, está a captar congressos. Criámos um fundo de captação de congressos que, obviamente, privilegia, e seguindo um pouco o racional que tínhamos dito há pouco, as regiões menos utilizadas do país, ou com menos carga do país, privilegia as épocas baixas e privilegia os eventos que tenham impacto no país. Aqui um pequeno exemplo do que é que foi a abordagem à China, com as plataformas do WeChat e o Weibo. O Pop Galo da Joana Vasconcelos, uma forma de convencer os chineses a virem passar o ano a Portugal. O Ano Novo Chinês começou agora em janeiro. Estamos prestes a inaugurar o galo em Pequim no fim de fevereiro, início de março, e posso-vos dizer que houve interesse até da própria CCTV, o maior canal chinês, em fazer a transmissão do fim do ano junto ao galo, só que por questões de desalfandegamento e de transporte não conseguimos ter o galo antes do fim do ano. Do ponto de vista de desenvolvimento de produto, vamos continuar, como vos disse, com a questão do tracking. E a questão do cycling e do walking é um produto que estamos a desenvolver no Algarve, na região piloto, mas que se vai estender a outras regiões, bem como o turismo equestre, que vai ser implementado este ano. Na área da formação, eu vou falar das nossas escolas, mas vou falar também um bocadinho do que é que estamos a fazer em conjunto com os outros stakeholders da área da formação do turismo. Um breve resumo, 12 escolas espalhadas por todo o país, 3.030 alunos em formação inicial e 3.800 em formação contínua, com uma capacidade instalada para 4.000 alunos. Do ponto de vista de recursos, nível 4 e nível 5, o foco principal é sempre a gestão e a técnica. Estes são os 5 cursos que estão disponíveis atualmente nas diversas escolas. E temos aqui um breve resumo sobre o nível 4 e eu depois posso ficar à apresentação. Em março do ano passado lançámos a nova estratégia para as escolas do turismo, que basicamente queríamos que passassem a ser estas três, ou baseado nestes três pilares: centros de arte portuguesa de receber, polos de empreendedorismo e que aumentasse a sua cooperação no setor e na região onde estavam inseridas. Aqui, no primeiro ponto, claramente, o potenciar o fator humano foi a prioridade, o desenvolvimento e a adaptação dos currícula com questões de soft skills e a valorização dos produtos regionais com a campanha do Portugal Sou Eu, a adesão à campanha do Portugal Sou Eu. Pela primeira vez, o Turismo Portugal, o ano passado, fez reuniões com ações do setor, com empresários, inclusive com universidades, com politécnicos, para ver de que forma é que os currícula poderiam ser alterados e adaptados às necessidades do setor. Estas conclusões não são exclusivas do Turismo Portugal, portanto nós propusemos de distribuir isto tanto pelo Ministério da Educação como por todos os, como disse, todos os envolvidos na formação, mesmo os privados. Outro ponto tem a ver com o empreendedorismo no turismo. A nossa taxa de empregabilidade é à volta de 87%, portanto, os nossos alunos. Temos cursos, nomeadamente os de culinária, que têm empregabilidade de 100%, portanto, as pessoas que fazem o curso têm 100% de empregabilidade. É um dos pontos mais importantes e daquilo que temos ouvido em termos de estratégia, um dos pontos mais importantes e aquilo que mais nos pedem é mão de obra para trabalhar o setor. Eu tinha aqui um gráfico que não trouxe, mas a qualificação da mão de obra é um dos pontos mais importantes na sustentabilidade do destino como um todo.
Eu pedi-lhe que...
Sim.
Porque com certeza vão...
Depois temos aqui a questão da cooperação com o setor, alguns exemplos que podem ser dados também com o Tourism Senior Academy, para maiores de 55 anos, e, obviamente, os objetivos para 2020, que são uma maior intervenção como fator valorizador da oferta. Queremos esgotar a capacidade das escolas, temos capacidade para 4 mil alunos ano, e até 2020 temos que escutá-las, estamos em 3 mil. Aumentar o emprego e estimular a criação de emprego no setor, com uma taxa de atividade de 90%, uma redução das assimetrias regionais, com uma dinamização maior das escolas do interior, e a internacionalização das escolas com alguns protocolos internacionais. E pronto, basicamente era isto. Obviamente estou à disposição para qualquer esclarecimento. Peço desculpa, sei que é demasiada informação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, com certeza, que disponibilizará a apresentação para depois fazer circular pelos senhores deputados. Eu, naturalmente, vou passar a palavra. Posso começar por ordem de inscrição ou por ordem de normal? Normal, pronto. Eu vou, então, passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já saudar o Sr. Presidente do Turismo Portugal e o Sr. Doutor responsável pela comunicação, presumo, do Turismo Portugal. Mas está identificado na nossa ordem de trabalhos. Sim, sim, do Engenheiro Jorge Ambrósio. Eu é que estava aqui na folha contrária. Eu peço desculpa por, não sendo eu o membro efetivo aqui do Grupo de Turismo nesta comissão, não sou propriamente um especialista nesta área, mas tive que substituir o colega e nessa circunstância, portanto, foi com muito agrado que ouvi a sua intervenção, mas peço desculpa por eventualmente, na minha intervenção, não ir aos temas que se calhar são mais importantes e interessantes para este nosso debate, mas de qualquer forma, dentro daquilo que é a minha visão do turismo e daquilo que é aquilo que vou lendo, gostava de fazer alguma abordagem. Antes de mais, os meus parabéns pelos resultados de 2016 continuarem na senda daquilo que já tinham sido os resultados dos últimos anos do anterior governo. É um bom sinal, um sinal que o turismo de Portugal continua esse trabalho e, portanto, e reforça-o. Portanto, e nessa circunstância é com muito agrado que vejo todas as iniciativas que estão a ser promovidas no sentido de vendermos o nosso destino lá fora. Também de muito bom agrado, portanto, a estratégia que está a ser tomada para vender o país cá dentro. Portanto, um dos temas que ao longo dos últimos anos eu retive é que os portugueses não conhecem o seu próprio país. Portanto, os portugueses conhecem muito o litoral. E depois há uns milhares de portugueses que têm a sua origem no interior, que conhecem cada uma das suas regiões. Portanto, mas por tradição e por norma, um português do Algarve não conhece Trás-os-Montes, nem o Minho. Portanto,
e,
pronto, é difícil.
Portanto, eu penso que
Os portugueses deputados não constituem uma exceção, mas que os outros... Mas é uma pena, portanto, e o trabalho que o Turismo de Portugal tem feito nesse sentido também me parece importante assinalar. Eu continuo a achar que o destino Lisboa, Porto, Fátima, Algarve, o produto Sol Praia, deve ser reforçado até, mas não deve ser a prioridade máxima. De resto, eu percebi pela sua intervenção que há todo um conjunto de produtos que o Turismo Portugal estruturou que são efetivamente muito importantes, e o surf tem-se desenvolvido nos últimos anos, os trails, o golf, festivais de música, os caminhos de Fátima e Santiago, portanto, tudo isso deve ser feito. Eu queria lhe perguntar se eventualmente já chegou ao Turismo Portugal uma resolução tomada pela Assembleia da República relativamente à dinamização da Nacional 2 enquanto produto turístico. E parece-me que é importante falar disto na medida em que se trata também de um produto integrado. Nós na Nacional 2 temos tudo. Aliás, eu acho que devia ser mesmo a via verde para o turismo de Portugal. De resto, ao contrário de se calhar de lhe chamarmos Nacional 2, devíamos mesmo chamar-lhe Nacional 2 o turismo de Portugal, ou seja, aquela estrada, porque ela na realidade atravessa o interior de norte a sul. É uma porta de entrada para o interior. Lá podemos encontrar de gastronomia a enologia, os senhores sabem com certeza isto melhor do que eu, a cultura, a arquitetura, a história, epá, e está tudo muito, muito à disposição, ou seja, é simples. A estrada continua organizada, ela é coerente, é verdade que tem muitas curvas, mas é coerente. Penso que com um trabalho simples por parte do Turismo de Portugal conseguirmos dar uma unidade em termos de informação bastante coerente à própria estrada, isso com certeza era um produto que podia ser vendido fora, até pelo seguinte, que cada vez neste momento está mais em voga e que tem a ver com a questão da saúde, o turismo de natureza e o turismo de saúde. E esta estrada é fabulosa, ela atravessa rios, ela atravessa serras, ela atravessa planícies há neste momento um conjunto de população pelo mundo inteiro que procura este tipo de coisas. Ainda por cima, temos-la concentrada em 700 quilómetros. Ou seja, há estradas grandes no mundo que são ícones do turismo, não é? A Route 66, etc. Mas não são muitas. E esta na Europa é a maior. Esta na Europa é a maior, em termos de uma unidade coerente dentro de um país que atravessa o país de um lado ao outro. Portanto, a pergunta que eu fazia era se eventualmente já passou por lá a resolução e a recomendação que a Assembleia da República fez relativamente a esta matéria e o que é que pensam fazer sobre ela. Eu sei que os senhores tiveram, se não foram os senhores, pelo menos as regiões de turismo estiveram a semana passada, presumo, em Santa Marta de Penaguião com o Presidente da Câmara, que é o grande dinamizador. Também estiveram? Muito bem. Portanto, e o que é que pensam sobre isso? É porque eu vejo este produto perfeitamente integrado naquilo que é a vossa visão estratégica. Cada um dos 10 pontos que os senhores enumeraram relativamente à visão estratégica que tem para o turismo português se enquadra lá, na inovação, na sustentabilidade, no investimento, na segurança. Portanto, Não há nada, mesmo do ponto de vista da segurança, podia ser uma coisa que... Porque ela serve, não é só para bicicletas. Já às vezes as pessoas misturam isto como questão para bicicletas. Ela serve para carros, serve para andar a pé, serve para muitas coisas. E do ponto de vista da segurança não tem nada a ver com as restantes estradas que às vezes os ciclistas, e eu falo por mim que sou ciclista, que acabo por nos ver concentrados ali na marginal. Portanto, ela permite, aliás, eu tive a oportunidade de a fazer com o deputado Abel Batista, na altura ainda, portanto, no verão, e ela permite coisas fantásticas deste ponto de vista. Portanto, Sr. Presidente do Turismo, eu penso que este produto acompanha exatamente aquilo que são a vossa visão para o turismo, e nessa perspectiva gostaria muito de conhecer. Depois, um outro aspecto, e mais relacionado com o turismo de natureza, e a Costa Alentejana. Eu penso que eu vi agora umas notícias ultimamente relativamente à possibilidade de autarcas virem a decidir sobre o que fazer na Costa Alentejana, relativamente às camas e relativamente às unidades de turismo, e fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque se hoje em dia aquela costa ainda se mantém de alguma forma preservada, aprendeu-se muito com o Parque Natural que ali foi criado. E nessa circunstância também relativamente a isto, como é que é a vossa articulação com o parque, com os parques nos vários pontos do país, e relativamente ao turismo de natureza, também qual é a perspectiva que têm para continuarmos a evoluir nestes territórios e nestas regiões. E era o que tinha para... E saudar-vos também por pensarem no cycling e no walking como uma visão de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e bem-vindo ao nosso grupo de trabalho, porque tanto como vê também tem algumas questões pertinentes a colocar. Agora dava a palavra pelo Partido Socialista ao Sr. Deputado António Ezebes. Se faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Dr. Luís Araújo, Sr. Engenheiro, Jorge Ambrósio. Antes de mais, saudade por todo o trabalho que o Turismo de Portugal tem vindo a fazer. Que está neste momento a ser feito, é um trabalho que se vê que tem uma estratégia, que tem um planeamento, que tem uma visão de futuro, e isso para Portugal é muito importante, para o nosso país acaba por ter uma importância acrescida e também, de algum modo, denota os resultados que têm vindo a ser continuadamente a crescer em todo o país e especialmente também nas zonas de mais turismo, como é o caso do Algarve, que não fica atrás e que tem resultados magníficos em relação ao ano anterior, ao ano 2015. E por isso eu deixava-lhe apenas aqui, depois de tanto que já foi aqui dito e tanta coisa que já nos respondeu com a sua apresentação, umas meras questões que gostava que complementasse. O programa 365, que está a decorrer este ano, e que já se perspectiva também para o próximo, e é essa a minha preocupação no que respeita ao apoio à promoção externa, para que o turista possa chegar e quando antes de chegar já saiba o que está a acontecer na região em termos de animação turística e nos vários programas que o 365 tem. Pergunto-lhe o que é que perspectiva nesse sentido para o próximo programa. Depois também, em termos da formação, e que nos disse tão muito bem, que é uma área que, em que a necessidade de formação que é feita acaba por estar toda a ser utilizada pela hotelaria, mas ainda temos escolas que precisam de ter alguma melhoria. É o caso da Escola de Hotelaria de Portimão, não sei se me consegue acrescentar alguma coisa ou não, também em que ponto da situação está, atendendo à necessidade que também temos em Portimão. Uma terceira questão, relacionada também com o emprego, que temos tido uma preocupação de minimizar o efeito da sazonalidade e, respectiva, consequentemente, minimizar a precarização do emprego. Quais são as medidas que têm sido implementadas e que podem vir a ser implementadas de futuro? E eu deixava-lhe a última questão, uma sugestão, não sei se é possível ou não, o Cycling e Walking foi um programa também de sucesso, que correu muito bem no Algarve, que precisa de um grande apoio e uma grande articulação com as autarquias devido à manutenção das vias, devido à extensão do percurso, que ano após ano depois também necessita da sua melhoria, mas Não seria também de vermos este programa dentro dos programas de melhoria das novas experiências turísticas, a par do golfe, do surf ou a par dos eventos ligados à religião, podendo assim também utilizar e potenciar ainda mais em todo o país este programa? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Também se vê que nós também temos diversidade de deputados em relação às suas origens territoriais e pelas quais são eleitos, mas também falam em nome do país. E passo em seguida a palavra ao Sr. Deputado eleito pelo CDS, e também, que é presidente da nossa comissão, o Sr. Deputado Hélder Amaral. Se achava.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Dr. Luís Araújo e o Engenheiro Jorge Ambrósio. E dizer, não vou falar sobre os números, eles são redundantes, bateremos recordes no próximo ano e desejamos todos, ainda temos um longo período a bater recordes, que será bom para todos. Eu acho que mesmo que o slogan das pessoas envolvidas no turismo devia ser: não estraga, não mexe, não atrapalha, não complica, keep cool, seria um grande slogan. A minha dúvida é se nós não tivéssemos nenhum governante na área do turismo, se os resultados não eram os mesmos. E não penso isso de agora, já penso isso antes, não vão pensar que estou com uma crítica direcionada. Isto para quê? Para chegar à conclusão, o que é que o governo, o que é que as entidades públicas podem fazer para potenciar ou proteger aquilo que de bom está a acontecer? No fundo é isso. Há uma parte que não depende da estratégia, da política ou dos atores, mas acho que há uma parte que podia caber na proteção desses dados. E vou ao chapéu. Tivemos o PENTE, não houve divisões, eu fartei-me de elogiar, porque tínhamos uma visão boa ou má, com discorde-se de um ou outro ponto, mas que era uma visão global. E eu sou daqueles que acho que o país não é todo um destino turístico. Tem alguns produtos turísticos, mas essa ideia que o país é todo turismo e que em qualquer lado tem que haver turistas, depois dá estas interpretações um pouco desiludidas quando olhamos para os números. Eu acho que, tal como em todos os setores, há sítios que são âncora, sítios que são mainstream, que devem ser trabalhados, e depois, se a mancha de óleo se for alargar, ótimo, se não alargar, eu não fico nada invejoso quando vejo o Porto, ou Lisboa, ou Algarve, a serem, no fundo, a porta de entrada dos turistas. Lembro-me que há uns anos, eu que ando nestas matérias há muitos anos, alguém me dizia que era bom arranjar um avião para ir buscar veraneantes ao Algarve para irem para a Serra da Estrela no verão. Eu desejei boa sorte, porque não sei se alguém estaria algum dia disponível. Era o Presidente da Região de Turismo da Serra da Estrela, portanto, uma pessoa muito conhecida do turismo. Se alguém estava disponível para tirar o calção e vestir o fato de ski, não necessariamente, mas enfim, também temos o único turismo de montanha do país. Sempre que neva, fecha a estrada, não deixa de ser curioso, e por isso é que eu acho que há aqui qualquer coisa que o poder político pode fazer, porque a neve, a gente não pode decidir se ela cai ou não. Agora, se cada vez que neva os acessos ficam cortados, parece um bocado complicado potenciar o único turismo de montanha e de inverno que o país tem. Mas no 2020, o que é que eu acho que faltou ou que falta? Nós vamos fazer esta discussão, pelo menos é o que está combinado, mas o Sr. Presidente falou em alguns aspectos, eu gostava que me pudesse ir um pouco mais longe. Desde logo, a formação. Eu acho que nós podemos ter uma qualificação da oferta do melhor que há. Eu posso ter o melhor hotel 5 estrelas do mundo, mas se não tiver funcionários profissionais capazes, pura e simplesmente o feedback que eu tenho do turista é péssimo. Portanto, o turismo não se faz com paredes. Também se faz com paredes, também se faz com luz, mas o fator humano no turismo é decisivo. Ou seja, um bom profissional transforma um mau destino num belíssimo destino. E, portanto, nós temos, em pleno emprego na restauração, parece-me evidente, estamos ainda no condar de crescimento, mas se calhar vamos precisar de outras áreas, o setor pede outras áreas onde é preciso começar a apostar na formação. Desde logo no empreendedorismo, na animação turística, na promoção, na gestão, no back office, no front office, ou seja, há matérias, e parece-me que a escola, e aqui também não tem que ser as escolas do Turismo de Portugal, acho que tem que haver um plano nacional de formação, independentemente de quem é a escola, de quem é formador. Já me passou aquela ideia que ver algumas escolas com um curso de formação, dados por quem de turismo a única coisa que eram os 15 dias na praia do Monte Choro. Pouco mais sabia de turismo, mas enfim. Mas acho que é uma aposta ou não, e como é que nós conseguimos fazer um upgrade. Depois, qualificação da oferta, não no sentido dos apoios e das linhas de crédito, que já, porque todos os governos fizeram nessa matéria um bom trabalho. Aliás, estes dados têm muito a ver com aquilo que foi uma melhoria significativa na nossa melhoria da oferta, mas é naquilo que falava o meu colega Carlos Silva, ou seja, por exemplo, património. Em alguns produtos turísticos e em algumas regiões que são destinos turísticos, há património do Estado, municipal ou até privado, eu não posso... E há sinais, ainda discutia-se há poucos dias, o Forte Peniche, por exemplo. Eu não posso ter esta avalanche de turistas e depois, quando o turista chega ao Forte Peniche, por exemplo, não consegue ler a placa que lá está para explicar o que é o Forte Peniche. Ninguém consegue ler aquela placa. Lê-se a outra do lado, que era uma prisão, e essa está... O meu colega aqui, João Ramos, não terá nada a dizer sobre isso, porque essa informação está atualizada e legível. Agora, a origem do Forte... Mas isso pode ser na Nacional 2. No turismo religioso, nós temos um conjunto de santuários. Vêm os 100 anos de Fátima, vem o Papa, temos um momento do ponto de vista alto da visibilidade e da promoção e da marca Portugal. E eu pergunto se há linhas de crédito, estão pensadas linhas de apoio, concertações com as autarquias, porventura até com algumas entidades ou com algumas agências regionais de turismo, para algum património que precisa de ser recuperado, castelos, e parece-me que essa é uma parte que fica sempre esquecida, e normalmente esta ideia da Nacional 2 é uma belíssima ideia, mas há termas, mosteiros, há um leque de património degradado. Porque eu não sei se nós estamos a fazer, se estamos a olhar para o feedback dos turistas. E se formos olhar com um pouco de atenção, às vezes a limpeza das ruas é um fator importante, às vezes o cuidado do património é um fator importante, às vezes o guia turístico é um fator importante. Isso eu estou a dizer isso porque eu acho que nós precisamos de consolidar e proteger aquilo que nos está... Por isso é que eu dizia que qual é a parte que nos cabe, incluindo ao Parlamento. Depois... E isso também tem a ver com aquela questão que fizemos da coesão territorial. Parece-me que o mais evidente é recuperar âncoras. Há seguramente Bom Jesus de Braga, Nacional 2, Senhora da Lapa, que são ao mesmo tempo, se formos ver com atenção, o Douro, se formos ver com atenção, são eles próprios as âncoras ou as marcas âncora para um conjunto de turistas e de visitantes, quer seja para o turismo interno, quer seja para o turismo externo. O Douro hoje é um fenómeno de visitantes, todo ele, e há um conjunto de patrimónios, estou à vontade, por exemplo, Mosteiro Salzedas, Tarouca, foi a cooperação de governos socialistas, e portanto hoje estão hoje a apanhar turistas. E isso também ajuda a combater a sazonalidade, ou seja, a sazonalidade, e aí as acessibilidades, gostava também de chegar às acessibilidades. Foi anunciado um novo aeroporto. Este novo aeroporto tem 70 movimentos de médio curso. O médio curso são essencialmente low cost e ponto a ponto. Ou seja, coração, turismo. Virão turistas que consigam bater no galo, nesse magnífico galo. Há quem goste, eu fico em minha declaração de interesse, não gosto. Aliás, tenho dúvidas sobre esse tipo de arte evidente, cuja única coisa que muda é o tamanho. Mas, enfim, há quem consiga fazer coisas interessantes, aumenta-lhe o tamanho e faz um filme. Mas virão daí alguns turistas, seguramente. Mas o grosso, eu vi nos números que o Presidente deu, Inglaterra, Alemanha, estamos a falar do médio curso. Está estudada a consequência de pôr este médio curso no Montijo, demorar 1h20 de avião para depois demorar 2 horas para chegar a Lisboa, porque os turistas seguramente não vêm para o Montijo, poderão gostar do Montijo e até vão gostar da paisagem a chegada a Lisboa, que é uma paisagem única. Então, com sol... Mas como é que eles... Está estudado o impacto do acesso e da chegada? Porque estamos a falar de city breaks, estamos a falar de mais, e estamos a falar de até da hub de Lisboa, porque poderão partir daqui para circuitos. Eu pergunto se esse impacto foi estudado e se essa consequência está pesada no turismo. Depois, a outra questão que eu gostava de saber ainda no macro é o Brexit. É evidente que o Algarve... nem sempre tratou bem os ingleses, mas eles gostam do Algarve. Consequências do Brexit. Estão ponderadas alguma estratégia para mitigar, para proteger, e os dados que me deram, eu pensei que por acaso estavam já mais esbatidos, mas são avassaladores, da importância do mercado inglês, presumo, grosso, Algarve, e portanto perceber isso. Depois gostava de uma dúvida que eu tenho, não deu números, mas se tiver, todos estes dados fantásticos que eu queria cumprimentá-lo, ao Turismo de Portugal, que tem uma parte importante, pelo menos ao não estragar, isso reflete-se na promoção. Os valores da promoção parecem estanques, ou seja, era o meu colega e bem perguntará, bom, estamos a ganhar dinheiro no turismo, mas quando é que chega aos funcionários, aos empregados, ele tem razão na pergunta que seguramente fará. E eu pergunto, e na promoção, tem alguma consequência também? Estamos a apostar mais na promoção, não naquela promoção do 370, 380, 220, all 20, o que quiserem. Promoção direcionada para os mercados que nos interessam, contratualizada com privados, porque quem tem camas para vender e promoções para vender são privados. Não conheço nenhum município que tenha um hotel para vender camas. Nem nenhum governo. O governo é capaz de ter um ou outro. Essencialmente, camas, turismo é privados. Portanto, concertar com privados não me choca as ARTs nem as ERTs. Sendo certo que eu gostava de... Parece que de vez em quando eu vi as feiras, via Fitur, fiquei com uma sensação de déjà vu, que na Fitur já toda a gente... Aquela coisa que nós fizemos, o mercado interno alargado à Espanha, foi levada tão a sério que parece que todos os municípios têm o seu stand, as regiões têm o seu stand, em cada região há 50 stands, parece que voltamos cada um por si. Eu pergunto se o Turismo de Portugal não pode, nem que seja, contratualizando com o Mão de Ferro, com rigor, as verbas e os dinheiros que são todos, são dos contribuintes portugueses, portanto, têm que ser gastos com parcimónia e não propriamente para as regiões de turismo, voltarem àquele velho circuito de cada um tem o seu stand, porque o meu stand é melhor que o do vizinho. Portanto, se nós perdemos essa visão global da marca Portugal, é Fitur, é mercado interno alargado, é menos grave, mas se isso fizer na ABAV ou na América Latina, seja no Brasil, seja no Atlântico, já me parece um pouco mais complicado, porque aí pede-se dispersão, mas era só para perceber. E depois, terminando, para não roubar o tempo todo, também só queria fazer uma intervenção. Tem a ver com mais. Eu não tenho dúvidas, não percebi bem a ideia. Porquê é que os congressos, que são de facto, talvez, qualquer que não só congresso, mais é mais que congressos, mas esse produto, que eu acho que é aquele que decisivamente pode ter sucesso no Porto e Lisboa e porventura em mais duas ou três cidades, porquê é que há essa tentação dirigista de utilizar o MICE para combater a coesão territorial? Agora, nós queremos captar um congresso. Ah, mas o senhor tem que ir para Viseu. Mas eles não querem ir para Viseu. Ou o que estão a pensar é uma espécie de Portugal global, como fez o ICEP, dos parques industriais, que é ter um mapa com toda a oferta e dizer, olha, se eu tenho esta oferta e depois o mercado escolhe para onde quer ir, tendo em conta o preço, a acessibilidade, a gastronomia, etc, etc. Parece-me que é mais eficiente, porque eu temo que possamos perder congresso, porque, obviamente, mas há muitos congressos em Lisboa. Mas, paciência, mas Lisboa é o que é. Aproveito, as pessoas querem vir para Lisboa. Permita-me aqui uma visão um pouco mais localista, eu preferia que fossem para Viseu. A acessibilidade é melhor, a comida é melhor, o clima não é assim tão mau, não tem distrações à noite, então para meetings ou para incentivos é o ideal. Se eu tiver uma indústria farmacêutica que quiser mudar um produto ou a indústria automóvel, tem seguramente os seus funcionários e colaboradores no dia seguinte fresquinhos e sem adormecer durante a palestra, que se estiverem em Lisboa e de se deitarem às 4 da manhã, porque era isso que fazia com que algumas regiões do país tinham muita atratividade para o mais. Parece-me que esse dirigismo pode ser pior e pode não ser tão útil. Terminando mesmo, ainda na promoção, porque é que de repente, segundo os dados do Porto Turismo de Portugal, os Açores crescem muito, e ainda bem, sendo que os Açores têm um problema grave de formação, de qualificação de recursos, grave, aquilo é o que eu digo, Portugal é um pouco como o Brasil, é abençoado por Deus e bonito por natureza. Depois, às vezes, acontecem coisas interessantes. Os Açores são um pouco isso. O Norte, ele vem logo a seguir. Porquê é que o Sr. Presidente da Câmara do Porto ficou tão zangado com isso de Portugal e porquê é que, de facto, nós tendo feito e bem. Nota de todos os prémios que Portugal ganhou, e ganhou no Golfo, ganhou nas praias, ganhou no resorts, ganhou no... ter uma cidade que é considerada o melhor destino, porque é que essa não é uma marca âncora para todo o turismo nacional e se permite que até com uma coisa boa, que é ganhar um prémio, se consiga, que se faça uma questão regional ou se ponha metade do país contra outra metade. É isso que eu às vezes digo, não estraguem, porque ainda bem que a questão é só interna. Porque isto transmitido lá para fora dá a sensação que às vezes nós somos aquele país que não se governa nem se deixa governar. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E ao Sr. Deputado do PCP, Bruno Ramos. Faz favor, Sr. Deputado. Ai, João Ramos. Eu hoje eu tinha que ser João Ramos. Não há um Bruno Ramos e hoje eu tenho todas... Pronto, de vez em quando faço desta maldade, não é? Faz favor, João Ramos, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimentava em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo, e o Sr. Engenheiro Jorge Ambrósio. Isto de falar no fim é uma desvantagem, não porque as questões que queira colocar já tivessem sido colocadas, mas porque já estou condicionado na minha intervenção, nomeadamente porque tenho que fazer algumas considerações antes de ir àquilo que queria ir. Desde logo, como imagino, não acompanhamos esta ideia do que é preciso sair da frente, que é para deixar tudo funcionar, porque nós em Portugal temos empreendimentos turísticos, e esta coisa do sucesso já lá irei, em que trabalham pessoas a fazer camas à cama, né? À hora estão à espera de serem chamados por telefone para irem fazer a cama. E por isso, esta ideia do saiam da frente, que é preciso é deixar isto correr, logicamente que não podemos acompanhar, até porque este sucesso, o sucesso não é transversal, o sucesso é uma coisa positiva, mas, aliás, os dados que apresentou são muito claros nisso. O sucesso tem mais dificuldade em chegar ao interior, até não é assim uma coisa transversal. Como esta ideia da importância, o património é muito importante, mas depois durante anos não se investiu no património e deixou-se o património degradar. Esta é que é a realidade e degradou-se por ação natural, mas também por falta de investimento na sua recuperação. E ainda... Relativamente a esta ideia do novo aeroporto, não é o novo aeroporto, é só mais um, né? é aquele projeto do PSD e do CDS, do Portela mais um, por isso estamos apenas a falar do mais um e não do novo aeroporto. Era importante também ver o que é que o PSD e o CDS escreveram no contrato de venda da ANA, isso é que no contrato de venda da ANA é que certamente terão lá as condicionantes e as implicações que terá para o turismo de Portugal. Eu gostava de valorizar aquilo que duas questões daquilo que disse. Desde logo os desafios, porque o primeiro desafio é as pessoas. O deputado Helder Amaral tem razão, eu ia falar logicamente dos trabalhadores, aliás já falei, e é importante porque com o anterior secretário de Estado também falámos dos trabalhadores, e o que ele me dizia é isto é preciso é ter fé. Que é, primeiro as empresas têm sucesso, e depois se as empresas tiverem muito sucesso, de alguma maneira há de chegar aos trabalhadores. E é importante identificar isto como um problema, e está aqui já identificado como um desafio, isto é muito importante, porque o turismo é talvez daqueles setores em que é mais evidente que a qualidade do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores do turismo é fundamental para o sucesso. Porque a face, o interface do turista não é com o dono do grupo hoteleiro, é com o recepcionista, com a pessoa que o serve no restaurante, que está lá todos os dias. E por isso a valorização e fazer com que este sucesso, que é um sucesso muito medido em proveitos, chegue também aos trabalhadores, é muito, muito importante. Outra questão é a questão das assimetrias, que já referi, das assimetrias, aliás, os dados que nos deu são muito claros, onde é que se concentram os proveitos, onde é que se concentram as dormidas, e há um conjunto de pequenas unidades no interior do país que são fundamentais para dar coesão em termos de oferta porque são as pequenas unidades que lá estão que garantem que haja oferta em muitos concelhos deste país. Não são os grandes grupos económicos, os grandes grupos hoteleiros que lá se vão instalar. Esses instalam-se onde têm proveitos rápidos e mais imediatos, mas depois há um conjunto de pequenos empresários que arriscam muitas vezes com dificuldades e que estão lá e que garantem que há oferta e que a oferta é transversal ao longo do país. E por isso esta questão das assimetrias também é importante. A questão da sazonalidade, que também foi referida, também é uma matéria importante, e desde logo referir que dar um contributo para que os portugueses tenham melhores rendimentos, para que lhe seja devolvido, por exemplo, feriados que lhe tinham sido retirados, é um contributo também para a questão da sazonalidade. Porque durante algum tempo houve programas de combate à sazonalidade, por exemplo, com as férias repartidas, com os programas de férias repartidas, e depois desapareceram, e então no último governo foi dramático aquilo que foram as medidas e que deram, contribuíram para dar passos atrás nessa matéria. Valorizar também a questão e o que foi referido relativamente às escolas, aquilo que era a opção do anterior governo levaria certamente ao encerramento de muitas das escolas do turismo. Um dos casos que fez aí a abordagem foi o caso de Porto Alegre, aquilo que estava, a ideia de entregar a escola a alguém que a pudesse ir levava ao encerramento daquela escola, e a decisão de andar atrás neste processo de entregar escolas e mantê-las no turismo de Portugal foi muito importante para poder para que haja uma oferta também espalhada de certo modo pelo país. Agora, esta questão dos desafios, eu não sei em que fase é que percebi que estão na fase apenas da reflexão sobre esta matéria, é importante depois ter associado aos desafios medidas e ações. Porque uma coisa é termos os problemas identificados, outra coisa é saber o que é que vamos fazer para os ultrapassar. E isso é muito importante em alguns destes que eu, em todos os desafios, mas nestes também que eu resolvi destacar, é importante, se já houver alguma coisa para nos dizer em termos de ações, de medidas para fazer face a estes desafios, seria importante. Outra questão que gostava de lhe colocar, já disse que nos ia deixar aqui a apresentação que trouxe, tem aí estes dados, porque eu estive agora a consultar, acho que eles ainda não estão disponibilizados no site do Turismo de Portugal, então eu não vi bem, mas vai-nos deixar. Há aqui a informação, é importante, e eu acho que nós precisávamos de informação mais fracionada em matéria de turismo. Está em cima da mesa, eu julgo que não caia esta hipótese da questão do reativar a conta satélite do turismo. Por exemplo, por aquilo que eu referia, porque o sucesso não é transversal. E era importante perceber esta questão da procura e das dormidas, das taxas de ocupação nas grandes unidades hoteleiras, mas era preciso fazer uma distinção relativamente àquilo que são os pequenos empreendimentos. Para que alguém que decide investir, né, precisava ter uma ideia mais clara do que é que são os resultados, do que é a procura, do que são as taxas num e noutro. E se tivermos dados globais, temos dificuldade depois em tomar decisões se queremos investir nesta matéria. Por isso, o que é que há, o que é que existe, se está disponível, se não está, e o que é preciso, e o que é que se vai trabalhar. Por exemplo, a questão do turismo em espaço rural, que é uma matéria muito importante para assegurar oferta no interior do país, e muitas vezes essa informação não é fracionada. Não há muita informação do turismo, nomeadamente da procura e das dormidas, ou pelo menos não havia, ou não será de fácil acesso. Se poderá esclarecer essa matéria. Última questão, a questão dos apoios ao investimento, que também estão condensadas a informação no site do Turismo de Portugal. Há, e nomeadamente, eu não conheço tão bem aquilo que é o investimento, nomeadamente o investimento para investimentos, para quem quer fazer investimentos de maior dimensão, porque esses recorrem, em princípio, diretamente ao Portugal 2020. Há depois investimentos de menor dimensão que serão feitos através, quer dos programas operacionais regionais, quer das DLBCs, dos antigos LIDER, né, onde se juntam um conjunto de fundos que também dão apoio ao turismo. Por exemplo, o PDR 2020, o Programa para o Desenvolvimento Rural, também tem apoios para o surgimento, por exemplo, de pequenas unidades nas explorações agrícolas, mas tudo isto está muito atrasado. Tanto os regionais como os fundos a partir dos líderes, vai surgindo alguma coisa agora, mas mas está muito atrasado. Não sei o que é que nos pode dizer sobre esta matéria e sobre o estímulo também ao surgimento de novas unidades, de qualificação da oferta, porque há aqui alguns atrasos nesta matéria e que seria importante estimular e dinamizar. Eu sei que o Sr. Presidente do Turismo de Portugal não é a autoridade de gestão dos fundos comunitários, mas se tiver alguma informação, que eventualmente também puxar investimento para o setor que, para este setor que representa, se calhar também exerce alguma influência para que possam ser aligeirados algumas decisões relativamente a estas matérias. E eram estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Como se vê, o Sr. Deputado João Ramos já há muitos anos que trabalha também aqui no Grupo de Trabalho de Turismo e peço novamente desculpa ao Sr. Deputado pela troca do nome. E de facto, vou-lhe passar a palavra, Sr. Presidente do Turismo Portugal, Dr. Luís Araújo, para responder então às inúmeras questões e comentar também as intervenções que foram feitas. Como se vir, também foram exprimiram diversidade de opiniões, mesmo em relação a opções estratégicas e comentários relativamente à forma e à visão como se vê o turismo para o Portugal e para o desenvolvimento da estratégia para o turismo em Portugal. Queria realmente também dizer, que também já foi reafirmar, que nós temos a intenção de aprofundar a questão que ainda está em discussão pública relativamente à estratégia que foi desenvolvido e que foi auscultado e que estamos mesmo à procura de uma data para isso e que em breve também concretizaremos, espero. E portanto passo-lhe a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vamos lá ver se eu anotei aqui as respostas todas, mas obviamente acho que tenho tudo aqui. Sr. Deputado Carlos Silva, muito obrigado pelas suas perguntas. Relativamente àquilo que referiu da questão de vender o país lá fora e vender o país cá dentro, de facto, nós consideramos que é importantíssimo este estímulo à venda interna do país por todas as regiões. Tanto que decidimos o ano passado lançar a primeira campanha de turismo interno, que foi lançada há 4 ou 5 anos. Portanto, foi a primeira grande campanha que se lançou, que vai ter continuação agora. A primeira fase chamava-se Ponha Portugal no Mapa, agora é Ponha Portugal no seu mapa, para que, de facto, consciencializar as pessoas para isto. Em relação à Nacional 2 e em relação aos novos produtos que referi, como a questão do cycling e a questão do turismo de natureza. A Nacional 2, nós recebemos, de facto, a recomendação do Parlamento. Já estávamos a trabalhar com a Nacional 2. Tivemos diversas reuniões com associações e com as entidades regionais. Estivemos presentes na reunião em Santa Maria de Penanguião, Santa Marta de Penanguião, perdão, e muito em breve vamos ter a assinatura de um protocolo com a Infraestruturas de Portugal relativamente a esta questão. Porquê? Porque entendemos, e a Nacional 2 é um bom exemplo daquilo que nós queremos fazer, e quando falávamos há bocadinho da redução das assimetrias, da redução da sazonalidade e de criar produto para encher as épocas baixas, a Estrada Nacional 2 pode ser uma alternativa, pode ser uma das opções que permitam, de facto, retirar ou desviar os circuitos turísticos para outras zonas do país. Obviamente, isto obriga a uma articulação entre muitos intervenientes, que é uma articulação que o Turismo de Portugal está a participar e que está a estimular, porque acreditamos, à semelhança daquilo que disse, como o cycling, como os caminhos de Fátima, a Rota das Catedrais, a Rota do Românico, uma série de iniciativas e de produtos que estão a ser desenvolvidos precisamente para isso, para tocar em várias áreas do território e não se focarem só numa região específica. Em relação à questão do turismo da natureza, posso lhe dizer que nós agora na Fitur, e pelos vistos o Sr. Deputado Hélder Amaral esteve na Fitur também, deve ter reparado que uma das áreas que tínhamos era precisamente para o turismo da natureza. com fichas identificadas para o cycling, o walking, os Portuguese trails, o birdwatching, o avistamento de baleias, etc. Tudo isto porquê? Porque consideramos que são produtos, e também considerando a percentagem do território que é reserva e que é protegida, temos que saber potenciar e utilizá-lo em prol de uma atividade económica, obviamente, com o tal cuidado e a tal vigilância que é obrigatória, por isso estamos em tão estrito contacto com as entidades responsáveis por essas áreas. Em relação às questões que o Sr. Deputado António Eusébio levantou do 365 Algarve, de facto foi um programa lançado o ano passado, no qual o Turismo de Portugal participou com 1,5 milhão de euros, e tinha dois objetivos prioritários. Um era estimular os mercados externos para o facto de existir vida para além da época alta, portanto dizer-lhes que havia alguma coisa a acontecer no Algarve entre outubro e maio de cada ano, e por outro lado trazer vida para as principais cidades e para as regiões, ainda que numa perspectiva cultural, e que as pessoas pudessem utilizar, tanto os locais como os estrangeiros. Recebemos agora um relatório prévio relativamente ao primeiro ano, portanto aos primeiros três meses, e de facto os resultados são positivos, mas não significa que não haja melhorias a fazer, principalmente na perspectiva de comunicação do programa lá fora. Nós temos utilizado as nossas delegações, as 23 delegações no exterior, para promover o 365 Algarve. Temos contactado, inclusive temos comentários de muitos operadores turísticos que elogiam a iniciativa. Tínhamos que começar por algum lado, começámos pela cultura. Uma parceria estratégica entre cultura e turismo, com o Sr. Secretário, Secretário de Estado da Cultura e a Secretária de Estado do Turismo, que se empenharam pessoalmente, obviamente, nesta questão, e eu acredito que está a dar resultados muito positivos. Tanto que, na última Fitur, tivemos reuniões com operadores canadianos que nos diziam que o Algarve, coisa nunca vista, estava com stop sales para o inverno, para os clientes do Canadá. Mais uma informação, as reservas do mercado do Reino Unido estão acima para o inverno à volta de 20%, 24%. Portanto, são iniciativas. Obviamente, isto também tem a ver com o reforço que se fez na capacidade aérea, tem a ver com a maior promoção, tem a ver com a maior atenção que se está a dar especificamente ao Algarve. Mas acreditamos que é um programa muito positivo, como lhe disse, estamos a melhorar e vamos alargá-lo para outras regiões. Nomeadamente, iniciámos já conversações com o Alentejo e com o Ribatejo, com a entidade regional, para alargar o programa do Algarve para o Alentejo e o Ribatejo. No que diz respeito à formação e à Escola de Portimão, de facto, a questão da formação, quando assumimos funções, quando este Conselho Diretivo assumiu funções, faz quase um ano, faz na próxima semana um ano, foi um dos pontos que a própria Secretaria de Estado nos pediu para dedicarmos atenção redobrada. A tal ponto que a área da formação está na minha dependência direta, portanto, do Presidente do Turismo de Portugal. O que é que nós... Isto porquê? Porque nós acreditamos que as escolas, e isto fruto também do contacto com os empresários, são das escolas ou dos elementos mais valiosos do ponto de vista de treino e de qualificação de recursos para as empresas. Há escolas que de facto estavam em estado e algumas têm que sofrer melhorias. Estamos a falar de Portimão, onde estamos já a analisar uma possibilidade de abrir uma nova escola, de fazer obras num edifício e abrir uma nova escola em Portimão, obviamente dignificando toda a região do Algarve como região principal do ponto de vista turístico do país. A Escola de Faro sofreu obras e renovações do ponto de vista do mobiliário muito recentemente. A Escola de Setúbal, que tinha o seu hotel de aplicação encerrado há 4 anos, nunca abriu, lançámos um concurso público que ficou deserto, portanto estamos na fase já de preparação da abertura desse hotel de aplicação para treino dos próprios alunos. A Escola do Estoril, que é uma das escolas de maior, uma escola de referência a nível internacional, diria eu, também vai sofrer melhorias e vai fazer parte de um projeto maior. Portanto, acreditamos que a atenção que está a ser dada às escolas, além das escolas maiores, que são Lisboa e Porto, está a dar frutos e certamente vai ter resultados em breve. Aqui a formação que nós queremos e o que temos pedido às escolas é que a formação não se limite aos alunos e não fique restringida às paredes da escola, e que saia e vá às empresas, que seja feita a formação on-job, que seja feita a formação nos locais. Acreditamos que em breve conseguiremos ter todos esses programas em exercício, aliás, como viram na nossa estratégia para as escolas. A questão do cycling e do walking. O Algarve foi o piloto, mas até ao fim de junho estaremos a incluir as restantes regiões do país. Aliás, temos falado também com Madeira e Açores, precisamente até considerando a experiência e o trabalho que têm desenvolvido nesta área. Eu acho que eram só estas questões. Senhor Deputado Hélder Amaral, de facto, nós somos muito cool, nós também gostamos muito dessa frase, keep cool, mas acreditamos e temos a consciência que o turismo é uma atividade transversal. E como atividade transversal que é, e não dependendo exclusivamente dos seus stakeholders e dos seus parceiros, é fundamental existir um membro do governo que seja responsável pelo setor e que faça o fantástico trabalho que está a fazer na área, principalmente de articulação com as outras áreas do governo, não só com as outras áreas do governo, mas com outras entidades, inclusive internacionais. Obviamente, podemos dizer que poderia haver. Não, mas eu vou lá. Obviamente, podemos dizer que se não fizéssemos nada, se calhar o destino continuava a crescer. Se não fizéssemos nada, não havia coordenação do ponto de vista de estratégia, de que mercados apostar, de que rotas atrair, de que operadores estimular para que venham para Portugal e vendam também o nosso destino lá fora. Portanto, temos esse papel e acreditamos que o estamos a fazer muito bem. Obviamente, o estarmos incluídos dentro do Ministério da Economia e através da tutela do nosso Ministro, permite-nos também alargar os horizontes e tentar, e é isso que vamos fazer também este ano, tentar que o turismo e que os bons resultados do turismo e o bom trabalho que o turismo tem feito, principalmente na questão da promoção e da promoção digital, se estenda a outros setores e a outros produtos nacionais. Estamos muito empenhados nisso. Acreditamos que em breve vamos ter notícias relativamente a campanhas conjuntas e a iniciativas conjuntas. Já tivemos o ano passado com a Vini Portugal no Brasil. Vamos ter novamente noutros mercados. Estamos só numa fase de identificação que mercados são importantes para cada produto e atacar nessas regiões. Também disse o Sr. Deputado que há regiões principais e que nem todas podem ter turismo. É certo, tradicionalmente tem sido assim, mas, mais uma vez, se estruturarmos o produto de forma a que toque todo o território, pelo menos conseguimos estimular que os turistas que vêm uma vez a Lisboa ou ao Porto ou ao Algarve, na segunda vez conheçam um bocadinho mais além daquelas regiões, e conseguimos estimular que muitos destes turistas que vêm um dia a Lisboa venham também 4 ou 5 dias e percorram o país. Temos excelentes acessibilidades, sabemos todos melhor do que ninguém, mas obviamente as portas de entrada são sempre unas. Há 5 regiões prioritárias como portas de entrada da aviação. Achamos que há aqui muito trabalho para fazer do ponto de vista de divulgação do resto do território. No que diz respeito à estratégia, a questão da formação que levantou. Obviamente a questão da formação é um ponto prioritário dentro da estratégia, tanto que as pessoas e a qualificação das pessoas é transversal a todas as medidas que estão preparadas e propostas dentro, todos os eixos dentro desta estratégia. Obviamente não estamos a falar só de formação técnica, de cozinha, de recepção, temos que alargar também a outras formações e até, eu iria mais longe, traduzir o setor do turismo e este que é um dos setores da economia que mais tem dado ao país, incluí-lo noutras formações que não tenham nada a ver com o turismo, até como módulos independentes. Agora, também acreditamos que dentro da formação do turismo tem que ser dada atenção a aspectos tradicionalmente não são dados, como a questão da sustentabilidade ambiental, a questão da sustentabilidade social, do empreendedorismo, da inovação. Isto são tudo aspectos que nós já estamos a fazer dentro dos nossos currícula, a adaptar, mas que, obviamente, e como lhe disse, tem que ser um trabalho em conjunto com ensino superior, com ensino politécnico, com, muitas vezes com ensino privado. Em relação à qualificação da oferta no património, de facto, foi lançado o ano passado o programa Revive, com a disponibilização de 30 imóveis de património público, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo, da Cultura e do Tesouro e Finanças, tentando fazer exatamente, e mais uma vez, com a tónica da redução das assimetrias regionais e da redução da sazonalidade e da valorização do nosso produto, acreditamos sim que é possível e que é fundamental que este património esteja à disposição e à fruição pública, neste caso para atividades turísticas. Portanto, parece-nos que vai ser um fator muito importante para o desenvolvimento turístico do país. Ainda em relação ao património, mais importante do que isso, nós acreditamos, ou tão importante quanto isso, tem a ver com a comunicação e a estruturação do produto património como um todo. Posso lhe dizer, enfim, nós somos, Portugal é o 15º país mais competitivo do mundo, de acordo com o World Economic Forum. Dentro dessa classificação existem determinados critérios e determinadas observações. Posso lhe dar a informação que no quesito património somos, não estamos em 15º, estamos em 34º ou 44º lugar, precisamente porque não temos informação e porque nos falha comunicação correta daquilo que é o nosso património físico e material para o exterior. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Vamos lançar agora, muito em breve, uma plataforma que vai permitir a organizadores de eventos saber exatamente que tipo de património que existe e qual a disponibilidade que existe para fazerem os seus eventos em património do Estado e quais as condições para isso. Portanto, há diversas medidas que estão a ser desenvolvidas neste âmbito. Em relação ao aeroporto do Montijo, enfim, a questão do aeroporto do Montijo foi anunciada ontem, mas o que é certo é que nós temos mantido um diálogo muito franco e muito aberto com todas as regiões e com a ANA Aeroportos, bem como com todas as companhias aéreas. E uma das situações que de facto era crítica é o excesso de ocupação do aeroporto de Lisboa. Portanto, é necessário, é fundamental ter esta opção que foi lançada ontem. Posso-lhe dar um exemplo muito concreto, a questão do voo da China, que obviamente teve dificuldades em encontrar um slot razoável dentro do aeroporto de Lisboa para aterrar. Portanto, é difícil. É difícil, pois, mas nós não podemos dizer às companhias aéreas quais são as horas que eles... Mas é difícil e se queremos apostar no reforço dos mercados, na diversificação de mercados e na captação... E na captação de, acessibilidade, de novas rotas, obviamente é importante ter isto em consideração. Mas claramente, claramente agora vamos avançar abrir-se agora uma fase de estudos. Nós acreditamos que poderá ser muito positivo para o país a questão do segundo aeroporto, até na perspectiva de desenvolvimento da margem sul de Lisboa, até na perspectiva de desconcentração e de retirar a carga para outras regiões. Em relação à questão do Brexit, como disse, um dos focus group que nós fizemos foi em Inglaterra, foi precisamente duas semanas depois da decisão de saída, e aquilo que os operadores turísticos nos diziam e nos continuam a dizer é que estamos frente a uma questão que ainda não se coloca, ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Mas uma coisa é clara, Portugal e o Reino Unido têm a mais velha aliança do mundo e isso já ninguém nos tira. Portanto, há um reconhecimento por parte do mercado do Reino Unido do nosso valor, da nossa qualidade de serviços, conhecem muito bem as nossas regiões, a comunicação é fácil. Tem-se verificado, mesmo depois desta questão do Brexit, um aumento, ou desta decisão, um aumento da capacidade aérea para Portugal e do aumento das rotas e dos lugares disponíveis. Portanto, obviamente não vamos descuidar, vamos fazer, estão em curso e vamos fazer algumas campanhas de promoção de Portugal no Reino Unido, mas parece-nos que temos esta questão acautelada. No que diz respeito à questão dos valores da promoção e daquilo que é gasto na promoção, a nossa prioridade é, como o Sr. Deputado disse bem, o rigor, mas é mais do que isso, é o retorno. E é demonstrar que, efetivamente, aquilo que é gasto em promoção tem um retorno do ponto de vista de criação de postos de trabalho, de geração de riqueza para o país. Essa é a nossa prioridade principal. No que toca ao mais, e eu não me vou alargar muito também, de facto, Porto e Lisboa têm sido mais beneficiados, mas existem ótimos equipamentos ao longo do país que podem ser utilizados para diversos tipos de eventos. Claramente, Porto e Lisboa têm capacidade para acolher eventos maiores, mas existe um potencial em várias regiões do país, incluindo as ilhas, para esta questão. Obviamente temos sempre o tema das acessibilidades ou das ligações e da dimensão dos espaços. Não é canalizar, não é dirigismo dizer a um eventual interessado que se quer organizar um evento em Portugal, se organizar na época baixa tem um determinado estímulo, se organizar numa determinada região tem um determinado estímulo. Não é impedir, é só estimular para que isso aconteça noutras regiões do país, parece-nos que é bastante razoável. Só como exemplo, dois eventos que foram captados até pelo Turismo Portugal e, no outro caso, pelo Turismo Portugal e pela APCAT. Pelo Turismo Portugal, vamos ter a Assembleia Geral da European Travel Commission em maio no Porto, porque nós sugerimos que fosse no Porto, e devo dizer que foi a única candidatura que recebeu aplausos, e houve várias, nomeadamente França, Espanha e mais da Croácia. E a realização em novembro deste ano dos prémios da EUBEIA, que é a organização que concentra os principais organizadores de eventos de toda a Europa e os maiores organizadores de eventos, é uma espécie dos Oscars do EUBEIA, vão ser também dados no Porto em novembro deste ano. A questão da qualificação dos recursos humanos dos Açores é uma questão que estamos a ver com a Secretaria Regional do Turismo diretamente e partilhando a experiência das nossas escolas, ver de que forma é que podemos estimular essa formação nos Açores. A questão do Porto, tenho que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara do Porto. Aquilo que nós dizemos e continuamos a afirmar é que, de facto, o Porto ser Best Destination of the Year é um orgulho para todos, é um excelente cartão de visita para Portugal, à semelhança dos outros 600 prémios e distinções que Portugal recebeu e que as diversas regiões de Portugal receberam. Portanto, estamos a promover, promovemos junto das nossas delegações no exterior, e a receptividade foi fantástica, como não podia deixar de ser. Senhor Deputado João Ramos, em relação ao desafio das pessoas, enfim, eu acho que já falei um pouco sobre isto, só complementar um bocadinho a questão do desafio. O desafio tem três ideias-chave. Um, que tem a ver com a qualificação dos recursos, e nós hoje, no setor do turismo, 55% dos trabalhadores do turismo têm qualificações mínimas, portanto, temos que alterar esta situação. Uma segunda questão tem a ver com a valorização das carreiras. Hoje, um chefe de cozinha tem um prestígio que não tinha há 10 anos, temos que estendê-lo às outras profissões do turismo e fazer com que isto seja uma primeira opção e não uma segunda ou uma terceira opção, uma solução de recurso para quem não tem outro lugar. Por último, a questão da melhoria dos rendimentos dos colaboradores no setor do turismo, que é, como nós dizemos sempre, circular. E estas três questões são circulares. Nós só conseguimos esta melhoria, ou acreditamos que vamos conseguir esta melhoria, se continuarmos a apostar na formação e na qualificação do setor. É esta valorização dos empresários relativamente ao profissional qualificado que nós achamos fundamental neste tema da valorização dos vencimentos. E isto porquê? Porque claramente hoje o turista procura experiências e as experiências, mais do que dentro de um museu ou na rua, encontram-se com as pessoas. E isto qualquer empresário do turismo valoriza e preza. Temos é que saber estimulá-los a partilhar, de facto, estas questões e esta valorização. No que diz respeito às assimetrias e às pequenas unidades no interior, estamos com um trabalho, principalmente junto de pequenos operadores internacionais, para canalizá-los para este tipo de produtos específicos, porque achamos que este é o caminho mais correto, é uma promoção mais segmentada, mais direcionada e que está a colher frutos em muitas regiões do país. Nós temos corrido muito e falado com muitos empresários e todos nos dizem que, de facto, tem havido esta preocupação e que é extremamente positiva. Não haver só uma preocupação com os grandes operadores de viagens, mas também com os pequenos, porque estes são os que permitem preencher estas lacunas. Em relação à sazonalidade, de facto, a reposição dos feriados foi importante. É importante também associar isso à promoção interna e ver de que forma é que conseguimos distribuí-los pelo país. As escolas, eu já falei, em relação ao encerramento das escolas. A estratégia do turismo é ampla, responde aos desafios, tem diversos eixos, mas o mais importante é que vem já com planos de ação para os próximos 3 a 4 anos. Este ano não estivemos parados, 2016, até porque muitas dos comentários e muitas das sugestões que ouvíamos íamos também incorporando em algumas das nossas iniciativas. Dou-lhe um exemplo muito concreto e que tem a ver com as escolas e com a abertura das escolas. Lançámos há duas semanas, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, juntamente até com o Secretário-Geral da OMT, enquanto ele esteve cá, um programa que se chama OK Labs, que é Open Kitchen Labs. Portanto, temos as cozinhas das escolas, das nossas escolas, abertas a qualquer empreendedor, a qualquer pessoa que queira experimentar produtos, testar receitas, inovar, aprender até com algum dos formadores que lá está, em determinados horários. Existe uma plataforma de registro para que possam usufruir este bem público, este património público, para desenvolver os seus negócios e depois colocá-los em marcha. Portanto, como nós dizemos sempre, pensar a longo prazo, mas agir no presente é fundamental. No que diz respeito à necessidade de informação fracionada no turismo, totalmente de acordo. Nós lançámos o ano passado uma plataforma que eu não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver, que é o TravelBI, que é uma plataforma com informação detalhada sobre os mercados e dinâmica, Acreditamos que é uma base muito positiva para um empresário, porque a informação que lá está é consistente e é muito, muito interessante. A questão da conta satélite, em setembro vamos ter resultados da conta satélite, em junho teremos uma primeira fase, mas mais estáveis em setembro, e claramente aí vamos poder ter um retrato muito melhor daquilo que é o nosso setor. Mas vamos um bocadinho mais longe, e conscientes também que isto é um tema tão importante, a questão dos dados, queremos alargá-lo à restauração e aos pequenos empreendimentos. Hoje é extremamente difícil, de um ponto de vista de território, para um empresário que quer abrir um restaurante na Covilhã, saber qual é que é o preço médio de uma refeição na Covilhã, qual é que é a rentabilidade de um restaurante, que tipo de produtos é que vendem mais. Portanto, isto é uma tarefa que vamos desenvolver ao longo deste ano nesta área. No que diz respeito aos apoios ao investimento, eu acho que só isto mereceria uma sessão também. Obviamente temos acompanhado desde apoios ao investimento a fundo perdido até a crédito, e eu aqui gostava de chamar a atenção para uma questão que é algo e para um exercício que estamos a tentar fazer internamente também, que é a questão da simplificação e da comunicação. E muitas vezes, muitos pequenos empresários não têm acesso a linhas de investimento, não têm acesso a este tipo de iniciativas, por exemplo, a linha da qualificação de oferta, que é uma linha de crédito com a banca, Turismo Portugal e Banca, com taxas de juros bonificadas. Muitos empresários não a conhecem porque a comunicação é difícil de chegar. Estamos a trabalhar com as associações do setor, aproveitamos, temos o vogal do Conselho Diretivo a fazer a promoção destas linhas por todo o país. Esteve já nos Açores, esteve no Algarve e vai-se deslocar a outras regiões para apresentar aquilo que há disponível, porque muitas vezes é uma questão de desconhecimento e também das pessoas acharem e dos empresários acharem que este tipo de linhas estão só destinadas aos grandes grupos, quando não estão, estão abertas a todos. Há apenas que canalizá-las para as pessoas que queiram. Eu acho que toquei todos os pontos, não sei se...
Sim, efetivamente eu estive também a tomar nota e acho que respondeu a todas as questões que os senhores deputados assinalaram, e queria realmente agradecer-lhe mais uma vez.
Eu é que agradeço, enfim, estou inteiramente disponível. O Turismo Portugal tem feito um trabalho intensivo de ligação e de trabalho em rede e de conexão com todas as regiões nas diferentes áreas em que toca e em que trabalha, e acreditamos que 2017 vai ser novamente um ano muito positivo. Não somos só nós que o dizemos, mas claramente é preciso preparar o futuro e é preciso prepararmos para os próximos anos e para esta atividade, que apesar de estar a dar tanto para o país, tem que ser uma atividade sustentável e que crie riqueza para todos.
Exatamente, de forma Obrigado. Continuada e não só durante um certo período, Sem no dúvida. Tempo em que os empresários e os trabalhadores possam nela investir e usufruir, e o país também com sustentabilidade melhorar. Muito obrigada mais uma Obrigado. Vez. Também o Grupo de Trabalho de Turismo está sempre à disposição se nos quiser mandar a informação complementar, e claro, os senhores deputados também, para fazerem as perguntas sempre de mais específicas, até relacionadas com alguns aspectos que algumas associações e entidades que se nos dirigem ou localmente nos círculos que cada um individualmente representamos, ou também através aqui das comissões a que pertencemos, ou mesmo a propósito do grupo de trabalho. Como é uma atividade tão transversal, também foram aqui faladas questões que estão no âmbito da agricultura, como é a questão do turismo rural e a necessidade que quem trabalha no turismo, as entidades, como é o caso do Turismo Portugal e a Secretaria de Estado do Turismo, sabe da necessidade necessidade de que o turismo tenha peso político junto das outras áreas, no fundo para que as outras áreas setoriais também percebam o benefício e às vezes os problemas que podem causar a um setor do qual Portugal pode ter tão bons resultados como se está a ver, quer ao nível do emprego, quer ao nível das exportações, quer ao nível dos pequenos negócios e até das atividades artesanais. E isso muitas das vezes é menosprezado porque as pessoas basicamente veem o turismo, como foi dito há pouco, como uma atividade de lazer delas próprias e não como uma atividade económica que outros países, económica e tão competitiva, como bem sabemos, a todos os níveis, quer por parte das empresas que estão nos vários subsetores, quer por parte do país como um todo. E bem se vê quando a paz passa a existir noutras regiões do mundo, a deslocação e a competição com outras regiões passa a ser séria e nós temos que assegurar isso. Eu acho que só se faz naturalmente com aproveitando a oferta tão diversificada que é a riqueza que nós temos num pequeno território de poder experienciar tantas vivências diferentes, aproveitando realmente os recursos que nós temos como país maravilhoso que temos. Muito obrigada. Obrigado. E de espanhol.
Obrigado. Este fica aqui? Sim, está bem.
Doutor, como é que faz para... Ou grava a ação?
Como quiserem.
Tem alguns slides gravado, ou manda...
Tem alguns slides a mais que têm a ver com...
Ah, eu
com
mando depois. Mas posso pôr? Não, se quiser. Depois pode nos mandar, se quiser.
Está bem. Qual é a mão? Eu mando. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.
Obrigada. Desde o que me deixou. Pronto, mas agora já acordei. Porque eu, a partir de determinada altura, já voltava. Pronto, olha, já tomei os cafés.
Ainda precisa com o jet.
É isso. É que eu lá acordava às 5 da manhã na mesma. E, portanto, correu muito bem. Acho que sim. Acho que até o Carlos, que não costuma vir cá, o Carlos Silva, que costuma vir do PSD, aquele Paulo Neves, que é da Madeira. Ah, sim, sou o tipo que tem esse cabelo. Pronto, ele disse-me que vinha, mas afinal não apareceu.
Então, meu caro, até à próxima. Muito obrigado.